FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Frontispícios com o nobre brasão de seus passados, os bélicos ofícios de timbres e bandeiras coroados, despreza e considera menos que os olmos no campo de folhas cheios. Feliz, pois, mil vezes o solitário que em seu campo, despreocupado de vãs altivezes, tudo que vai rompendo com o arado, banha com a corrente de água que destila de sua testa.
Lugarejo, uma igualdade, um sossego e um beijo num canto do mundo perdido sem dinheiro. Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio. Tranquila. Tem uma deusa e um povo que é rei. Tem uma deusa e um povo que é rei, e toca, que pesca, que caça, que ama, trabalha e não chora, porque não tem canha, planta de dia, come de noite, banana, fitanga e os raios de sol. Um beijo num canto do mundo perdido sem dinheiro. Tudo é troca, o verde, a banana e a água do rio. Tranquila. Tem uma deusa e um povo que é rei. Tem uma deusa e um povo que é rei. E toca, que pesca, que caça.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Essas vozes da cultura crioula, a que afinal nos remetem? O que quer dizer cultura crioula? Pois bem, há algo de que a gente falava há poucos dias, que se chama folclore moderno, e que tem muito a ver com recuperar uma ideia apaixonada, às vezes idealista, às vezes idílica, do campo. Mas aí resta ver o que é o campo para cada um de nós, para cada grupo, em cada época. Que campo é esse? Isso é muito interessante, porque se esse folclore moderno trouxe isso de 100 anos para cá, também houve muitos outros momentos na cultura, na literatura, na arte em geral, em que se foi buscar a referência no campo. Isso hoje se encontra no nosso canto do sul da terra, na data de hoje, no programa de hoje, de uma maneira muito bonita. Vocês já vão ver, tomara que eu consiga transmitir isso como merece, porque é uma coincidência muito legal. A gente estava escutando o Lugarejo, fantástico, o Lugarejo na versão da Nana Chaves, e o Lugarejo, que a gente era apaixonado naquele início do Unimúsica, lá nos anos 80, esse tema que todo mundo sempre cantava junto, ele tem uma ideia idílica, uma ideia de uma sociedade, enfim, de convívio amoroso mais do que democrático, de pessoas empáticas, de pessoas solidárias, e essa ideia tem muito a ver com algo de campo. Ninguém conseguia pensar, será que consegue hoje, pensar uma sociedade assim, que funcionasse assim, numa grande metrópole. Por isso se chama lugarejo, por isso que se planta, se colhe, por isso que se fala nas frutas, que se fala nesse trabalho simples de campo. Quem está pensando adjetivos, quem está com a cabeça se enchendo de adjetivos enquanto a gente fala aqui, terá pensado em bucólico. Bucólico. Pois bem, se a gente for buscar lá na literatura, bucólico como movimento, como uma estética, é algo que tem muito a ver com o cara que estava nos dando aula de casa. Lope de Vega, o grande poeta Lope de Vega, um dos principais nomes da literatura, da poesia espanhola em todos os tempos, o cara lá do século de ouro. Quando a gente fala século de ouro, a gente está falando do 16 para o 17, e ele justamente nasce no século 16 e morre nesta data, em 1635. Era ele que nos dava o ó de casa com uma obra dele que se chama Os Pastores de Belém. E olha, eu fiz o sacrilégio de traduzir Lope de Vega, mas traduzi aqui para nós. Não estou traduzindo para uma publicação, só para nos aproximar mais, para ficar mais compreensível. Os altos frontispícios. Bom, aí ele está falando na cidade, seus poderes, suas potências. Os altos frontispícios com o nobre brasão de seus passados. Os bélicos ofícios. Claro, o poder associado ao militar sempre. De timbres e bandeiras coroados. Despreza. Esse personagem aí despreza tudo isso. Ele considera isso menos do que as árvores do campo cheias de folhas. Ele se refere aos olmos, né? As árvores, quaisquer árvores. Eu acho que eu diria o mesmo, mas eu pensaria em corticeiras, talvez em figueiras. Não são olmos na minha paisagem do sul da terra. Não vem muito ao caso. Se eu tivesse lá pelo noroeste argentino, seriam os algarrobos. Depois ele diz: feliz, pois, feliz, então, mil vezes o solitário que em seu campo, despreocupado dessas bobagens de cidade, ele diz, de vãs altivezes, tudo que vai rompendo com o arado, imagina, ele está quebrando o chão, rompendo os torrões com o arado, tudo que ele vai rompendo com o arado, ele banha com a corrente de água que destila de sua testa. A nobreza, a beleza, o sentido da vida está no regar com seu suor a terra que se vai rompendo, amanhando, como se diz. Espetacular. Lope de Vega entra com tudo nesse lugar aqui, nessa 47ª, perdão, Expo Inter, em que a gente fala, como já falava ontem, sobre o fato de que muita gente está aqui por causa do campo idílico, por causa de uma ideia de campo. Gente que não é de campo, que vem aqui ver o bicho, ver as coisas rurais, com uma ideia de campo na cabeça, como essa ideia está na música, está na poesia que circula por aqui nesses dias. E aqui tem esse cara falando do bucólico, do arado, há 600, 500 anos. 500 anos, praticamente. Né? Enfim, Lope de Vega encontra essa nossa temática e a gente hoje vai ter um papo com gente que lida com o pequeno proprietário, com o pequeno agricultor, com a agricultura familiar, com a necessidade de conhecê-los, de apoiá-los. Já vamos ter essa conversa aqui na beira do fogo. E vamos escutar músicas e poesia que tem a ver com essa pequena propriedade rural e as pessoas que vivem nela, a forma como vivem, como trabalham. Tô lembrando de um grande amigo uruguaio que diz assim: gente de campo e não com campo. Gente que vive no campo e não que vive do campo. Vamos tentar fazer um pouco essa diferença? Talvez a gente faça isso sempre, essa tentativa, mas hoje vamos fazer isso também nessa lista específica de músicas que a gente segue agora. Vou pedir pro Magrão, que tá lá no morro, para soltar para nós Los Arados. Olha que o arado é protagonista hoje. Los Arados e depois um classicaço deste pedaço de sul do mundo, que eu não vou nem dizer qual é, que é para ele se anunciar sozinho. Solta lá.
Ganhará seu pinhão. teu coração. Quem viver saberá que é possível. Quem lutar ganhará seu quinhão. Quero só um pedaço de terra, um ranchinho de Santa Fé, milho verde, feijão, laranjeira, lambari cutucando no pé, noite alta, o luzeiro alumiando, um gaúcho sonhando de pé.
Tá aí, que coisa mais linda, o Pialo de Sangue, Raul Wanger na versão com ele próprio, esse arranjo lindo, essa orquestração bonita. E o Pialo de Sangue também vai na mesma linha do lugarejo, do Giba, do Vanderlei, com que a gente ouviu com a Nana Chaves, essa história dessa pequena produção, dessa vida bucólica. Vamos dar essa colher pro Lope de Vega. E essa noção de campo, de interior, né? Que é idílica. Estou repetindo muito esse adjetivo, mas é um pouco isso o que a gente percebe ao longo do tempo desse imaginário sobre o campo. Pialo de Sangue tem muito a ver com isso. Antes disso, a gente ouvia Los Sarados. E eu posso fazer uma pergunta inquietante e quase provocadora ou provocativa. Quem pode imaginar, aqui na Expo Inter, a gente tem a exposição de máquinas impressionantes, magníficas, da mecanização da lavoura. Quem pode imaginar uma poesia, uma canção lírica sobre uma dessas máquinas? Eu não estou dizendo que não existam. Talvez seja cedo. Talvez venham a existir, precise algo da passagem do tempo aí. Talvez sejam outros os motivos que mantêm esse objeto afastado desse tipo de produção literária e de ideia, de idealização. Mas e os arados? Os arados são todo o contrário. Los arados, que lá no original é Wahra, Wahra é vento em Quichua. Los Arados é um San Juanito equatoriano. E quem compõe a letra é Marco Vinícius Bedoja. Quem interpretava para nós era o grupo Inti Ijimani. Falando do arado mais rudimentar, do arado atração humana, atração de um animal, de um cavalo, enfim. Esse arado, sim, ensejou muita literatura, ensejou muita poética, mexeu com o imaginário de todo mundo. Eu tenho mais arados aqui pra gente rodar depois, mas em seguida eu vou pedir pro Magrão soltar pra gente, a título de uma primeira cevada de palavra, um poema do Lope de Vega, dito pela Beatriz Monteiro, que se chama Desmaiar-se, Atrever-se, Estar Furioso. Nós andamos com esse poema há poucos dias, em função do Dia dos Namorados, ou coisa que o valha. Agora vamos trazer, puxando para esse assunto do bucólico e do rural, Desmaiar-se, Atrever-se, Estar Furioso, afinal de contas é sobre o amor. E já que estamos falando do amor por determinadas coisas, do campo, da produção, da paisagem, enfim. Em seguida a gente ouve um tema extremamente amoroso sobre o campo, que é Plegária a um Labrador, na versão do Leon Rieco. Solta lá.
desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso, no hallar fuera del bien, centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido, receloso, huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó, lo sabe.
La vida del hombre en la ciudad es tan agitada que no le permite mirarse hacia adentro. Mientras el hombre del campo, esa introspección, digamos, es más profunda porque tiene más tiempo. Es decir, un trabajo de un hombre que siembra la tierra a un trabajo de un obrero en la ciudad que cumple un turno y después de ese turno va a otras labores. No tiene el mismo ritmo de vida, no es similar. Entonces, el tiempo para mirarse a sí mismo es mayor, el del campesino. Por lo tanto, los valores de su cultura también son más sólidos.
Levántate y mira la montaña, de donde viene el viento, el sol y el agua. Tú que manejas el curso de los ríos, tú que sembraste el vuelo de tu alma,
João Rieco, desse temaço, né? Desse temaço do Victor Jara, que é, vai um pouco adiante, talvez, nessa idealização e nessa relação amorosa com o campo, com o lavrador, com o produtor, porque leva isso ao nível de uma oração. Então, como uma reza, oração, plegária a um lavrador. Aqui era o argentino Leão Rieco interpretando. Antes disso, a gente teve aquele lindo poema do Lope de Vega, Dermajar-se, atrever-se, estar furioso. Eu achei que combinava, porque por mais lindo, idealizado e idílico que foram os adjetivos que eu usei, o plegário um lavrador também é bastante furioso. Nós aqui estamos honrados e felizes, realmente honrados e felizes. Eu prometi para vocês, fiz um pouco de suspense, que a gente conversaria aqui na beira do fogo sobre essas figuras da produção em escala, em propriedade menor, enfim, esse tipo de relação das pessoas mais de campo do que necessariamente com campo, né? Como dizia aquele amigo uruguaio, isso porque a gente tem aqui conosco a Maria Helena Saufeld, que é a presidente da Emater, acompanhada da Charlize Nunes, que é a gerente regional adjunta daqui de Porto Alegre. Muito obrigado pelas presenças.
Muito obrigada a nós pela tua oportunidade que estás nos dando de falar contigo.
Pois é, a gente ontem já falava aqui, começando essa 47ª Expo Inter, sobre essa diferença entre os imensos empreendimentos, o poderio das grandes propriedades, das grandes agroindústrias e, em contrapartida, a agricultura familiar, os pequenos, entre aspas, que às vezes esses pequenos, em termos de representatividade e representação, são enormes, mas, enfim, estes que são desse formato tradicional, desse formato da rabiça do arado, como da música que a gente estava escutando muitas vezes, enfim, exatamente aqueles a quem preferencialmente a Emater atende, com os quais dialoga, os quais escuta, há quase 70 anos. No Rio Grande do Sul, ano que vem são 70 anos, né? Como é que é isso, Mara? O que que a Emater faz? Qual é a relação com este pequeno produtor na agricultura, na pecuária, enfim, no campo do Rio Grande do Sul?
Eu quero começar te cumprimentando, né, Demetri? Cumprimentar a ti e aos ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer muito grande para nós estarmos aqui contigo e trazer esse tema, né, da agricultura familiar, dos nossos povos tradicionais, que são os povos preferenciais de trabalho da Emater. São mais de 350 mil propriedades que temos no Rio Grande do Sul, que nós costumamos dizer que não são pequenas propriedades, são grandes propriedades de pequenos tamanhos, né? Onde são produzidos produtos que estão aí no comércio, na mesa de todo mundo, e agora também da agroindústria familiar, que cada vez aumenta mais. Esse ano nós estamos com mais de 2.924 agroindústrias assistidos pela Emater, sendo que dessas aí, não, é 3 mil, sendo que 1.800 são formalizados. Então é um trabalho que a gente está lá, como tu dissesse, lá em cada um dos 497 municípios, com uma equipe de extensionistas que atendem o produtor em tudo que ele tiver necessidade. É a Emater quem faz assistência técnica social no meio rural.
Para que as pessoas aproveitem o ensejo, todo mundo que está aqui circulando, que vai vir aqui, tem um lugar que é vitrine desse trabalho e desse público, dessa gente, desse tipo de produção, que é a feira da agroindústria familiar, que tem uma presença protagônica, fortíssima aqui na Expo Inter, né? Como é que é? Como é que essas pessoas estão representadas aí? Como é que está esse trabalho, essa militância desses dias de feira aqui?
Sim. Bom, nós aqui na Expo Inter, nós temos dois espaços muito significativos. Nós temos a Casa da Emater, onde tem uma casa com 22 atividades diferentes que a Emater faz. Esse ano é o ano da reconstrução. E o tema, o nosso tema é da reconstrução das adversidades climáticas, porque nós também fomos afetados aqui dentro da Expo Inter, dentro do parque. Entrou água por tudo, só não pegou na nossa casa, né? Mas pegou água em tudo. E também nos nossos escritórios, a água invadiu e destruiu mais de 30 escritórios da Emater. Então é muito importante esse espaço estar ali. É a resiliência do povo gaúcho, dos técnicos, de todas as pessoas que trabalham pela agricultura familiar. E o pavilhão da agricultura familiar, onde estão as agroindústrias, eu tenho a impressão que é o xodó da Expo Inter, porque hoje nós estamos lá com 413 agroindústrias.
Ah, que beleza.
O ano passado era 372, esse ano é 413. A grande maioria das agroindústrias são lideradas por mulheres e jovens. Isso é uma tendência. E as pessoas perguntam, várias entrevistas, mas por que mulheres? Eu digo, porque a agroindústria familiar, que a Emater assessora e trabalha, ela surge daquele café da manhã da casa do produtor, da mesa de domingo, onde tem a chimia, onde tem a cuca, onde tem o bolo, onde tem a linguiça. E isso a gente foi estimulando a ele transformar num negócio. E quem faz isso é a mulher.
Então... Isso coincide, né, Mara? Coincide não quer dizer que seja casual. Isso coincide com a realidade da família brasileira cada vez mais dirigida por mulheres, protagonizada por mulheres. Então, quando a gente fala em agricultura familiar, a gente está falando no retrato da família brasileira que tem esse outro lugar da mulher em relação a outras épocas, ou pelo menos a percepção de outras épocas. E tu falaste algo que chama muitíssima atenção, que é muito importante, que são comunidades tradicionais, como é o caso dos quilombolas, como é o caso dos originários, dos indígenas, enfim, que também estão sob a atenção e o diálogo permanente da Emater.
Sim, são todos os povos tradicionais, quilombolas, indígenas, assentados na reforma da agrária, pescadores artesanais e pecuarista familiar, porque aqui na Expo Inter a gente vê muito pecuarista trazendo seus animais, participando dos eventos, dos concursos. Mas nós temos um público no Rio Grande do Sul que foi descoberto e trazido à visibilidade pela Emater, que é o pecuarista familiar. Porque até anos atrás, esse pecuarista ele não tinha nem acesso ao crédito. Porque como ele criava boi e criava ovelha, ele era considerado pecuarista, grande produtor. Então ele não acessava. Então, através do Emater...
Mais ou menos como se não precisasse.
É, não, como se... Não, é, como se ele fosse rico, não precisasse, eu acho que está correto o que
você
está dizendo.
Não tinha necessidade.
É. Então, o que a Emater fez? A Emater fez uma tese e trouxe isso para a pauta e hoje o pecuarista familiar, ele acessa o Pronaf da mesma forma que o agricultor familiar. Então, claro, é até 4 módulos, é até um certo número de ovinos e de bovinos, mas é um público muito especial da nossa fronteira, aqui da Serra, eu acho que tem também, aqui da região de Caxias, Vacaria, que é um público que não tinha essa assistência, não tinha esse crédito, porque era invisível. E hoje não tem, e hoje não é assim mais. E tem outras atividades, como o próprio queijo serrano, que a Emater fez a identificação geográfica, que é um queijo feito tradicionalmente por esses pecuaristas, que é um queijo de leite não pasteurizado. Então, são coisas que esse trabalho, esses 70 anos que estamos lá na ponta, a gente foi resgatando isso. E não é inventar a roda, né, Charlize? É tu trazer para a formalidade de uma agroindústria aquilo que o produtor já faz.
Sem dúvida. E aí entrar nos cânones, nos parâmetros de sanitários, enfim, sim, colocar tudo aquilo que vai permitir que deslanche essa produção e se encaixe no mercado, enfim, né?
É, toda esse suporte para essas agroindústrias, a gente começa trabalhando lá na produção. Depois, quando a gente enxerga nesse produtor ou nessa produtora essa característica de partir para a agroindústria, nós assessoramos ele na planta da agroindústria. Nós assessoramos em boas práticas de fabricação, na questão
na documentação, né? Porque a gente tem a questão da vigilância sanitária,
claro,
onde o agricultor ele tem que estar orientado, né? Então, existe o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, né, que foi criado em 2011, né, onde esses agricultores que estão no pavilhão da agricultura familiar fazem parte desse programa. E um dos benefícios do programa estadual é a assistência técnica da Emater, extensão rural, né, na família, podendo ela acessar, como o presidente falou, o crédito, acessar, né, a própria regularização através, né, da extensão rural.
Tem uma coisa
sensacional. O rótulo, a parte nutricional,
sim,
a parte de comercialização,
registros e tudo isso.
Tudo nós assessoramos.
Que excelente. Tu sabe que quando a gente escuta isso, a gente urbano, enfim, simpático a toda essa causa, mas que não está muito por dentro, a gente pensa em algo que lembra só o processo mais frio institucional. Mas deixa eu dar um testemunho aqui. Eu gostaria muito que estivesse escutando, eu não sei se ela nos escuta, a dona Noeli. A dona Noeli, ali no Parque Eldorado, ela é uma família composta por ela e seu filho adolescente, pré-adolescente, o Pipo, vieram lá do Alto Uruguai. Ela tem a sua pontinha de vaca Jersey, e eu vi as visitas da Emater, os diálogos da Emater com ela, com essa pequeníssima produtora, mas um diálogo pessoal, um diálogo em que as pessoas foram à casa dela, falando sobre alimentação, falando sobre sanidade daqueles animais, enfim. Então é algo de uma interação muito verdadeira, muito cálida, muito lá na ponta mesmo, né?
É um vínculo que é criado entre o extensionista e a família. Esse vínculo, essa extensão rural social continuada, Demetrio, é que dá a confiabilidade que tem a Emater para colocar à disposição dos produtores as políticas públicas. Porque tanto o governo federal como o estadual, através das duas secretarias, que a Emater é uma instituição privada, que ela é contratada pela SDR, pela SEAP, pelas prefeituras, e a gente faz a parte de crédito rural e proagro também. Mas quando tem uma política pública, o único carro branco que entra na propriedade sem medo é o da Emater.
Só, talvez com medo de atolar, mas também pronto para isso.
Não, com medo pelo produtor. Qualquer
claro,
carro branco que chega lá com adesivo é fiscalização. Eles não têm esse vínculo. E conosco eles têm esse vínculo.
Claro.
É um vínculo de que o governo do estado tem que fazer um programa de alimentação escolar, né? Do produtor poder vender o seu produto, que é eu acho que isso foi uma das grandes tiradas nossas, de não vir mais aquelas comidas de tonelada, de caminhão, para as escolas, para ficar lá depositado. Hoje pode-se comprar, e existe recurso que é repassado do governo para comprar alimentação escolar direto do produtor.
E é obrigatório no mínimo 30%.
No mínimo 30%. Pode ser até mais. Pode ser até 100%. Então, esse vínculo que nós temos, essa confiabilidade, é que faz com que essas políticas públicas cheguem mais fácil. Chega alguém lá que eles não conhecem, que eles não têm relação, que, né, não tem esse vínculo, essa coisa continuada, eles não acreditam. Tanto que eu vou te dizer, uma amanhã nós vamos lançar aqui na Expo Inter o programa Young Farms. É um programa de intercâmbio de jovens rurais para o Canadá. E é uma parceria da Emater com o grupo PH Advisors Group, com o Consulado do Canadá, com a Selk College de Vancouver e com o Canadá Intercâmbio. São 15 jovens que vão ao Canadá, vão ficar 5 meses e meio lá, eles vão ficar 3 meses aqui no Brasil fazendo aula.
Curso online, né?
É, curso online, depois eles vão ao Canadá e vão ficar em propriedades. O que, que a gente fez quando surgiu o programa? A gente foi lá. Fomos lá conversar com os produtores do Canadá, o Paulo Herman, que hoje ele é CEO da Fiergs. Nós fomos lá, eu fui junto com ele, fomos nas propriedades, para a gente poder dizer para a família, olha, pode mandar o teu guri, a tua guria, porque é seguro. E eles então confiam na gente. Então amanhã tu está convidado, às 11 da manhã nós temos esse lançamento.
Que beleza. Tu sabe que ontem, conversando com o Guilherme Machado, veterinário aqui, sobre um assunto de resgate de cavalos e tal, a gente falou sobre aquela barreira, entre aspas, não vamos chamar de barreira, que não precisa ser tanto, aquela fricção entre conhecimento tradicional e o conhecimento científico, que às vezes um técnico ou um cientista, enfim, um veterinário, seja quem for, precisa enfrentar para que haja esse diálogo, essa comunicação. Então, esse ponto de vista de pedagógico, educacional, é importantíssimo. Eu me lembro, por exemplo, claro, isso vira piada e aí vira uma coisa estigmatizada, não precisa ser assim. Mas eu me lembro de um querido amigo lá do Parque Eldorado também, pequeno produtor, que dizia assim: é, mas o agrônimo veio aqui e me disse umas coisas que eu já sabia e outras que eu acho que estão erradas. Às vezes existe essa tensão e essa fricção. É preciso estar preparado para esse diálogo, que não pode ser vertical, não pode ser de cima para baixo. Você tu vai aprender agora coisas que às vezes os caras lidam há gerações e gerações. É extremamente sutil e delicado esse trabalho.
Talvez por isso a relação extensão rural social da Emater com o produtor funcione tanto. Porque na Emater nós não temos um curso de oratória, nós temos de escutatória. A principal atividade é escutar. O que que o produtor... Eu não chego impondo para o produtor que ele vai fazer isso, isso, aquilo. A gente escuta o que ele quer. E para tu ver que o trabalho é tão toma lá da cá, que o trabalho com plantas bioativas e medicinais é um trabalho que hoje a Emater tem um conhecimento muito grande, ele começou com a troca com as produtoras, os quilombolas, os indígenas, os nossos pomeranos, alemães, né, os italianos, que trouxeram essa cultura para a gente aprender. Eu lembro da minha avó dando água para as galinhas dentro do caule da bananeira. Por que, vovó, que a senhora faz isso? Ah, para combater a peste das galinhas. Depois, na Emater, porque a faculdade não me ensinou isso, na Emater eu fui entender que a peste das galinhas era verminose. E a bananeira é um dos maiores vermífugos que existe.
Que beleza.
Então, esse trabalho que a gente faz, escutando o produtor, eu não vou lá modificar o jeito que ele faz a linguiça. A gente só vai adequar ela, tem que adequar às normas sanitárias, como a Janice falou.
É um trabalho de resgate, né? A questão principalmente das plantas medicinais, né? Dos saberes, né? Que cada povo originário, cada quilombola, os nossos agricultores familiares, eles têm. É uma troca de conhecimento. E é o que eu sempre digo, né? Hoje eu estou à frente do Regional Porto Alegre, né? Junto com o colega Elias. Mas eu, né? Tanto como, quanto a presidente colocou, ela também, né? Era extensionista rural. É extensionista rural, mas trabalhava a campo lá em Pelotas. E nós estávamos a campo. E essa troca, o que tu pega o vínculo com o agricultor, que é o que a gente diz, assim, a porteira é aberta para nós, né? Então, eu trabalhava em Camaquã e a gente tem uma troca de conhecimento com aquele agricultor que tu não vira somente o extensionista, tu vira um amigo, né? Uhum, principalmente, eu ia colocar assim também essa questão que a gente, agora na reconstrução, né, em meio à catástrofe, o que a gente tinha que combater de fake news, que a gente sabe o quanto no telefone eles recebiam, né? Seja um programa para acessar uma política pública, e onde é que ele ia lá e ele se sentia totalmente confiante que aquela informação ela era exata. Na Emater, ou ele mandava para nós via telefone, onde, né, a gente sabe que quantas vias aí estavam, né, bloqueadas, eu posso confiar, eu posso acessar. Então, esse vínculo de confiança que a Emater tem com o povo gaúcho, né, com as entidades parceiras, ela é algo que é sem valor, eu diria, né? Porque ela é incalculável,
e é conquistado, né?
E é conquistado.
É conquistado nesse terreno aí.
O próprio governo do estado, quando deu essa última calamidade, esse desastre, que foi o maior de todos os tempos, nós levantamos aí 405 municípios com 206 mil famílias atingidas. Quem foi nas propriedades solicitadas pelo governador, em primeiro lugar, salvar vidas. Em segundo lugar, junto com a Defesa Civil,
acolher
os técnicos da Emater, saber dizer onde é que é aquela propriedade, onde é que é a estrada, onde é que tinha aquela ponte, porque a gente sabe.
Sim.
O nosso colega sabe. Então, aquele acesso...
Do ponto de vista até logístico de quem é parceiro...
Exatamente.
A partir de uma relação
antiga. Imagina,
chega
lá alguma entidade, tipo a Defesa Civil. Eles não conhecem todos,
claro,
os lugares. E os técnicos da Emater sabem. E a gente precisava fazer esse levantamento que serviu de base para vocês, da imprensa, para o governo municipal, estadual, federal e até internacional. Quem fez o relatório foi os técnicos da Emater. E para tu saber, Demétrio, teve técnico da Emater que, por não ter acesso de carro, foi a cavalo, foi a pé nas propriedades, se embarrando para conseguir entregar isso para vir essas políticas públicas e esses recursos que estão aí à disposição.
E muitos deles também passando por aquela situação, né? Muitos perderam também, muitos colegas perderam casa, né? Perderam tudo.
E aí essa identificação para alguém que chega da maneira que consegue a cavalo por uma picada na tua casa, a gente que conhece gente do interior, da campanha, da pequena propriedade, sabe que essa identificação é chave para o respeito de que tu falaste. Para essa atitude respeitosa de parte a parte, de escuta, de valorização do protagonismo. E essa generosidade, essa atitude, foi a que permitiu que a gente tivesse aqui na Beira do Fogo a Mara Salfeld e a Charlize Nunes. Muito obrigado.
Nós que agradecemos a oportunidade, né, Charlize? Porque muitas pessoas que escutaram talvez não soubessem disso que a gente conversou. Né? Então, muito obrigada, contem conosco sempre e apareçam lá na Casa da Emater, na Casa da Agroindústria Familiar, para nos visitar.
Eu agradeço também, né, como a presidente falou, e também já faço, deixo o convite, né, para visitar o nosso espaço. Né? Nós temos também, estamos com a gerência de classificação, com a erva mate, trazendo um pouquinho da história, né, desse símbolo gaúcho, né, que também muito contribuiu, né, a gente sabe o quanto foi, as pessoas se sentiam acolhidas quando, em meio a todo esse caos que estava o Rio Grande do Sul, eles estavam lá recebendo um chimarrão, sendo acolhido pelo técnico da Emater. Então, nós temos lá quem precisar da água quente, a erva, né, e também ouvir um pouquinho da história, né, da erva mate. E também no pavilhão da agricultura familiar, né? E aí eu trago um dado também que vocês haviam colocado sobre as 413 agroindústrias, 217, então, são lideradas por mulheres e 126 jovens.
Olha, então, né?
E vendemos nesses dois dias R$2.250.000, já.
Que maravilha.
Nos dois primeiros dias.
Que maravilha. Eu mesmo acho que participei um pouquinho desse montante. Agradecidos, e vamos pedir para o Magrão lá. Magrão, Ventana, esse poema em que o Golondrina Ruiz, meu amigo, fala do campo, do arado, da paisagem, da solidão, e em seguida, Sambita Padon Rosendo. Estou quase enxergando uma das propriedades de que a Mara Salfeld nos falou nesta samba. Solta aí.
Esta ventana abierta al campo arado, a la montaña azul y al viejo río, es, en mi soledad, el mundo mío, el mismo siempre y siempre renovado. Por ella en cielo ilustre he navegado, triste señor de mi estelar navío. Por ella he visto el mínimo rocío en arca de color transfigurado. Albas de verde mar, horas del cielo, lejanos grises, luna, azul profundo, por ella vienen hasta mi canción. Y por ella se van en claro vuelo por los caminos pálidos del mundo las golondrinas de mi corazón.
Azeite se vende solto e erva em papel de astraça. A despacho de bebidas, de ginebra e canha brava. Um taura começa o dia numa brideira de graspa. We'll be right back. das paragens, com suas malas de garupa, vai levando sortimentos pra uma semana de luta. Lonita para polainas, farinha velha e alpargata, para cantar quando volta um cigarrito de nhapa. Lixo de lugarejo, de cor de tijolo e lata, de um palanque de pau ferro, o meu verso se desata. De um palanque de pau ferro, o meu verso se desata.
Vengo a llevarte pa'l rancho que levante el medio de los sauzales, soñándote, nombrándote. Deja el apero del sulqui que en ancas te llevaré. La mañana tiene apuro por besarte y yo también. Chinita linda, ay, mira mi rancho, mira mi tierra, mira el arado, mira el jagüel. Paisana mía, ay, no estés temblando, mi overo espera disimulado que me besé. Deja que llegue el verano y el trigo empiece a dorar, sumándole la esquilada, hora y viandar. Pa' comenzar, la tierra que estás pisando por años la he de pagar. Rogale a Dios pa' que el tiempo quiera ayudar pa' trabajar. Chinita linda, mira mi rancho, mira mi tierra, mira el arado, mira el jagüel. Paisana mía, no estés temblando, mi overo espera disimulado que me beses. Mi overo espera disimulado que me beses. Mi overo espera disimulado que me beses.
Mi overo espera disimulado que me beses. Imagina o cavalo dissimulado, disfarçando, esperando que a moça... beijo, cara. Lindos temas, mas não foram esses os que a gente tinha anunciado. Vamos ouvir aqueles que a gente tinha anunciado. O que a gente ouvia agora era Colono, do José Larralde, e antes o Bolicho de Lugarejo, que eu adoro, Raulito Barbosa e Pocho Rotti. Quem cantava era o Vitor Hugo, acompanhado pelo Raulito. Auraci, Ventana, poema com meu amigo Golondrina Ruiz, e depois a gente encerra com a Sambita Padão Rosendo com o Jorge Cafrune. Solta lá.
Esta ventana abierta al campo arado, a la montaña azul y al viejo río, es, en mi soledad, el mundo mío, el mismo siempre y siempre renovado. Por ella en cielo ilustre he navegado, triste señor de mi estelar navío. Por ella he visto el mínimo rocío en arca de color transfigurado. Albas de verde mar, horas del cielo, lejanos grises, luna, azul profundo, por ella vienen hasta mi canción. Y por ella se van en claro vuelo por los caminos pálidos del mundo las golondrinas de mi corazón.
las cosechas, los changos a las viñas van, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal, y en un carro allá va Rosendo, meta chicote a su pardal. Han comenzado del más bueno, luego a las rosas se irán, seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Seguirán por lo de Vallejo, en lo de Fernández, Viña Nueva. Ahí viene Rosendo por la calle nueva, trayendo en su carro el fruto de Dios, y en la bodega de don Pedro todite suba vino sear, y en la bodega de don Pedro todite suba vino sear. Tairara, 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 tairara.
Tá aí, começaram as colheitas e o Canto do Sul da Terra tá acabando, que é bom se termina, cumpriu-se o velho ditado, diz o centenário Jaime Caetano Brown. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra, daqui da Expo Inter.
Los changos entonarán esta zambita que ha nacido en medio.
A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.